Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Em Pauta especial. Hoje nós vamos usar este espaço para levar a você, ouvinte, informações importantes sobre a Covid-19, sobre a progressão da doença no estado, sobre como será o nosso novo normal. Vamos falar também sobre outro assunto que preocupa, o aumento no número de casos de violência doméstica neste período de pandemia. Eu sou Graziane Giacomini. Este é o Em Pauta, com operação técnica de Marquinhos Souto, produção de Amanda Iargas, coordenação de David Lira e transmissão ao vivo pela Ciclano.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Já passamos dos 120 dias de pandemia da Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira 2.263 novas confirmações e 46 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 48.863 casos e 1.227 mortes em decorrência da doença. Estão internados, de acordo com o boletim de ontem, 1.010 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 397 estão em UTIs de hospitais públicos e particulares. Há outros 1.035 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles são considerados casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. E atenção, em 384 cidades paranaenses, das 399, tem ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 199 municípios, há mortes pela doença. Antes de nós fazermos um giro aí com os repórteres do interior para sabermos um pouco da realidade aí de cada região, eu vou trazer informação para vocês sobre o decreto estadual do estado que determinava regras mais rígidas para conter o avanço da Covid-19 em 8 regionais do estado, que não tem mais validade a partir desta terça-feira. De acordo com a nota divulgada pelo governo do estado, a suspensão da chamada quarentena restritiva vale para 7 regionais de saúde. A região metropolitana de Curitiba, Londrina, Cascavel, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Toledo e Cianorte. Porém, a primeira regional de saúde, que abrange 7 municípios do litoral, vai seguir com as restrições até o dia 21 de julho. Segundo a nota do governo, a decisão foi tomada por orientação da Vigilância Epidemiológica do Estado. O decreto entrou em vigor no dia 1 de julho e determinava o fechamento de todas as atividades não essenciais em 134 cidades. Uma semana depois, as 7 cidades da regional do litoral foram incluídas nestas restrições devido ao aumento de número de casos da Covid-19. E agora nós vamos até Maringá para saber dos dados da doença na região com a Luciana Penha. Oi, Luciana.
Olá, Graziane. Graziane, aqui em Maringá, são 2.456 casos confirmados de coronavírus, de acordo com o boletim divulgado nessa quinta-feira. São 33 mortes e 1.853 pessoas que se recuperaram. A cidade divulgou ontem o resultado de uma pesquisa que aponta que o número de casos de coronavírus é 6 vezes maior, podendo chegar a quase 15 mil. A pesquisa chegou a este número por estimativa após testar 950 pessoas com o teste rápido de sangue. 10 exames deram positivo. O comércio e a indústria estão abertos, com restrições de funcionários e horários. Um decreto que vale até o próximo dia 22 proíbe bares e restaurantes de funcionar à noite e restringe o uso do transporte coletivo nos fins de semana. Também proibiu a abertura de supermercados aos domingos. O toque de recolher aqui na cidade está em vigor, das 11 horas da noite até às 5 horas da madrugada. E os comerciantes, donos de bares, Eles fizeram uma carreata ontem pedindo a reabertura do setor. Em Sarandi, aqui ao lado de Maringá, um decreto publicado ontem prorroga restrições ao comércio e outras atividades econômicas. Na cidade, são 256 casos confirmados. 181 pessoas se recuperaram e 5 morreram. Em Cianorte, da 13ª Regional de Saúde, que fez parte das regionais que entraram em quarentena por decreto estadual, são 683 casos confirmados, 576 recuperados e 8 mortes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a incidência de casos por 100 mil habitantes na 15ª Regional de Saúde de Maringá é de 363, abaixo da média estadual de 426. O coeficiente de mortalidade também está abaixo da média estadual, 6,5 por 100 mil habitantes. A média estadual é de 10,7. As 30 cidades da 15ª Regional têm casos confirmados e 12 têm mortes. São ao todo nestas cidades, que inclui Maringá, 3.052 casos confirmados, 1.155 recuperados e 55 mortes. Na macro-região noroeste, que engloba as regionais de saúde de Maringá, Cianorte, Umuarama, Paranavaí e Campo Mourão, com 109 cidades, existem 132 leitos de UTI adulto exclusivos para a Covid-19. 77 estão ocupados, 55 livres. A taxa de ocupação é de 58%. Em Maringá, a taxa de ocupação dos leitos exclusivos está em 38% e a taxa de ocupação geral de leitos de UTI adulta está em 62%. Aqui, a média móvel de casos nos últimos 7 dias é de 54 casos confirmados e 64% de taxa de ocupação geral de leitos de UTI adulta. É um indicador para a matriz de risco adotada aqui na cidade. Graziane.
Obrigada, Luciana, pelas informações. Então, a Luciana falando aí das informações de Maringá e região, de acordo aí com os dados da Secretaria de Estado da Saúde. Agora, nós vamos falar com a Amanda Iargas sobre a realidade aqui de Curitiba e região. Amanda, bom dia. Como é que está a nossa situação hoje aqui em Curitiba?
Bom dia, Graziane Giacomini. Bom dia a todos que nos ouvem neste momento. Então, aqui em Curitiba, ontem a Secretaria Municipal de Saúde registrou 768 casos e 11 novos óbitos pela Covid-19. Desde o início da pandemia, são 12.158 confirmados, 526 suspeitos, 6.717 recuperados e 310 óbitos. Então, com o cancelamento aí, né? Cancelamento não, com a não prorrogação do decreto estadual, que tinha as medidas restritivas, volta a valer o decreto municipal. Com o decreto municipal, o que a gente tem? Temos os shoppings, galerias, comércios de rua, salões de beleza, podendo funcionar aí com restrições, né? O funcionamento dos mercados fica restrito de segunda a sábado, das 7 às 21 horas, com fluxo limitado a 30% da capacidade total. E para os serviços esses que eu comentei antes, que não são considerados essenciais, eles não podem, então, funcionar nos finais de semana. Está suspenso o funcionamento dos serviços de conveniência nos postos de combustíveis, com exceção das rodovias. Os restaurantes e lanchonetes podem atender somente pelo sistema drive-thru e delivery. Os parques, praças, museus e bares e outros estabelecimentos de culturais, eles não podem funcionar durante este momento. E o transporte público atende com prioridade aos servidores aí dos serviços essenciais. Aqui em Curitiba, nós temos aí 9 hospitais, então, que têm UTIs exclusivas para o tratamento da Covid-19. Entre esses 9 hospitais, temos 5 deles que estão com a capacidade total, que seria o Hospital da Cruz Vermelha, o Hospital Erasto Gettner, o São Vicente, o Hospital Evangélico e o Hospital do Idoso. Estes, então, hospitais que estão com todas as UTIs de Covid-19 preenchidas. Grazi, também temos aqui o dado referente à ocupação das UTIs em toda a região leste. A região leste inclui, então, além de Curitiba e da região metropolitana, os hospitais do litoral e os hospitais dos Campos Gerais. No total, temos 93% da capacidade nesta região das UTIs exclusivas para a Covid-19 ocupadas. Também tem a situação, Grazi, a gente está voltando, ontem o governo do estado liberou a volta do Campeonato Paranaense, mas como o governo do estado tem este decreto, como tem as cidades, né, as cidades têm seus decretos próprios, então não é em todos os lugares que vai poder ter jogos. Aqui em Curitiba, por exemplo, não vai poder ter jogos, então um dos jogos que está previsto para esse final de semana, que é entre Paraná Clube e Coritiba, dois times aqui da capital, vai ser realizado em Ponta Grossa. Também lá em Ponta Grossa vai ter jogo do Rio Branco e do Cascavel. Cianorte e Operário se enfrentam na cidade de Cianorte, Londrina e Atlético em Cornélio Procópio. Estes, então, os jogos do final de semana, o Campeonato Paranaense retornando, que tinha paralisado no dia 15 de março, mas o governo, né, o secretário de Estado da Saúde, o governador, o presidente da Federação Paranaense de Futebol, pediram, então, que as pessoas não se acumulem no entorno dos estádios, porque esses jogos vão ser, essas partidas serão disputadas com os portões fechados, para evitar que as pessoas tenham aí o contágio, então, que as pessoas não vão para perto dos estádios, não se acumulem, continuem no isolamento e aproveitem, então, este momento para se distrair, também ficar em casa, né, ter um assunto para conversar com os amigos e trazer um pouquinho de alegria para este momento do isolamento. Essas informações aqui da capital, Grazi.
Obrigada, Amanda e Argas, então, falando sobre a realidade de Curitiba e região metropolitana com relação à pandemia da Covid-19. E uma outra informação que eu trago para vocês, ouvintes que nos acompanham, é sobre a questão do isolamento social. Essa última medida do governo do estado, de regras mais rígidas, a expectativa do governo era de que a população das regiões determinadas mantivesse um isolamento de pelo menos 50%. De acordo com dados do levantamento de uma plataforma de tecnologia que rastreia celulares pelo GPS, a média de isolamento no Paraná entre o dia 1º de julho até a quarta-feira, agora dia 15, ficou em 40%. Neste último domingo, dia 12, o índice no Paraná chegou a 51,6%. O melhor índice de isolamento durante este período de medidas mais restritivas impostas pelo governo do estado foi no domingo anterior, no dia 5 de julho, com o índice de 53,2%. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. E no próximo bloco, vamos saber detalhes de um estudo sobre a projeção da Covid-19 no Paraná. Fique conosco.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.